Tartaruga já. Impressionante, Formiga.
Tem que caprichar nos acréscimos, né? Mirassol brincou de parar o jogo. É, 6 minutos. Informei aqui pro Renan Moura.
6 minutos, portanto, vamos a 51 desse segundo tempo. Olha o Andrés Gomes, a bola agitada agora pelo Puma Rodrigues, envolveu ao Andrés ainda pela ponta direita, cruzamento para a área, buscando Spinelli, chegou o Lucas Oliveira, tirando a bola, vai saindo pela linha de lado. É arremesso para o time do Vasco, bater pelo lado direito, o Vasco presente no ataque, o Vasco querendo o gol da virada, o Vasco precisando de mais um golzinho. Bota a bola agora no chão, Jair aparece, deu o passe para o Uruguai, o Puma Rodrigues na ponta direita, descolou o cruzamento para dentro da área, Tito Nuno chegou tirando a zaga, a bola sobrou com o Andrés Gomes, dominou mal, mas ela volta, Jair roubando mais uma, Jair tira ali a jogada, aparece com ele sobrando, Jair tá sozinho ali, não tinha como chegar com ninguém, ele roubou e tocou lá atrás, agora volta mais uma vez o goleiro Léo Jardim aparecendo com o time do Vasco, dominando bola no campo de defesa, Jair pedia, ninguém ouviu Jair, ninguém tá dando bola pro Jair, volta agora na resvalada de cabeça do Spinelli, ele agitou mal, voltando também com o David, sobrando com o Spinelli de novo, tentou a chapelada pra cima da marcação, entregando a jogada agora, aparece o Andrés Gomes, ponta direita, acionado por uma Rodrigues dentro da grande área, chuta cruzado, vai sair o segundo gol do Vasco, a bola tirada pela zaga, sai em escanteio, Renan!
É impressionante, a bola teme não entrar para o segundo gol do Vasco. Zagueiro salvou na pequena área. Tinha a oportunidade de concluir para o fundo da rede, o DVD não conseguiu. Escanteio pela direita. E agora, artilheiro.
Vai para a cobrança, saiu da jogada agora, deixando ali para o Piton, ele quem vai bater com o pé canhoto, a chance do gol da virada, 46,5, o jogo vai a 51 neste segundo tempo, prepara para a cobrança Lucas Piton, é com o pé esquerdo que ele vai erguer essa bola na grande área, não, vai tocar curto, o árbitro está pedindo ali o fim de empurra e empurra. Tá dando uma enquadrada na galera ali dentro da pequena área. Prepara para a cobrança do escanteio. É Lucas Piton com a bola ali no quarto de círculo pelo lado direito. Pode sair o gol da virada do Vasco. Lucas Piton foi para a cobrança. Pé esquerdo, levantamento, primeira trave. Chegou tirando o Formiga. Na zaga do time do Mirassol. Bola sobra ainda pelo lado direito na meia. Porras de longe, mandou a bomba. A bola vai para fora. É tiro de meta. Aí ele precipitou, né?
Aí, tá de brincadeira, né? Domina a bola, pensa. Só não faz isso. Mandou longe, fora aqui do complexo de futebol. 1-1.
Ó, e o Walter já tem amarelo e fazendo cera. Fala, Bruno.
Não, rapidinho. Com esse resultado igual, o Vasco não consegue sair da zona de rebaixamento. Mas com a derrota, estava indo para a 18ª posição. Volta para a 17ª. E o Mirassol, que estava saindo do Z4, volta para a zona de rebaixamento.
Ou seja, o resultado é ruim para os dois, hein, Michele?
É, mantém os dois lá embaixo, né? E duas equipes que tropeçaram muito ao longo dessa temporada, né? Repito, o Mirassol já num processo mais de recuperação do que o Vasco nas últimas rodadas, mas são duas equipes que oscilam muito ainda, né? E que tem ainda pela frente outras competições. Então vão ter que dividir a atenção contra times que, por exemplo, jogam muito mais Campeonato Brasileiro e só uma Copa do Brasil, é o caso do Inter, né? Enfim, o Mirassol e o Vasco, eles vão ter que procurar aí alguns caminhos para eles se reencontrarem nessa reta final, nessa segunda parte do Brasileirão, mas o resultado, de fato, não agrada nenhuma das duas equipes.
Acionado na ponta esquerda, Nuno Moreira faz jogada individual no pé esquerdo, cruzamento nas mãos do goleiro Walter, 48,5, o jogo vai a 51, 1 minuto e meio, falei a conta certa? Não, 2 minutos e meio, 2 minutos e meio para acabar o jogo, é isso aí, 2 minutos e meio aqui em
Humanas,
São Januário,
né?
Faltando para acabar o jogo, tô perdoado, né, Bruno?
Claro que tá perdoado, todo mundo erra, eu me complico até hoje.
É verdade, verdade, uma hora a gente aprende. Bom, chegou agora ali o time do Mirassol, mas essa bola desviou na zaga do Vasco. O escanteio está marcado, hein, Renan?
Perigo total, não pode deixar. Tinham dois jogadores do Mirassol livres na grande área. Sorte que o Lucas Piton chegou travando pelo lado direito de defesa. Escanteio pelo lado esquerdo. Ofensivo a favor do Mirassol. E o Eduardo vai se levantando aos poucos e o Mirassol pressa nenhuma, tá? Nenhuma para cobrar. Vai lá o Reinaldo agora já mancando.
Preparado para a cobrança, Reinaldo, 49, menos de 2 minutos para acabar o jogo aqui em São Januário. Vai para a cobrança do escanteio, ele vai erguer essa bola na grande área. A defesa do Vasco postada, o Vasco querendo aí um contra-ataquezinho para fazer o gol da virada. Prepara para a cobrança, Reinaldo, vai olhando para dentro da grande área, onde estão os jogadores do Mirassol para a cobrança do escanteio. O árbitro já autorizou, pé esquerdo, Reinaldo, levantamento. Chegou João Vitor de cabeça, afasta Robert Renan na pequena área. A bola sai em mais um escanteio. Ai, 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 Renan Moura.
Pois é, e o Andrés Gomes ficou naquela. Marco quem? Acabou não marcando ninguém. Quase que saiu o gol do Mirassol. É outro escanteio pelo lado esquerdo. Lá vai ele, Reinaldo. Cuidado no primeiro pau.
Reinaldo prepara para a cobrança, quase 50. Vamos entrar já já no último minuto de jogo. O árbitro já está ali, ó. Na resenha, no bate-papo. Agora sim autoriza a cobrança do escanteio. Reinaldo foi para a cobrança do pé esquerdo, levantamento dentro da pequena área. Roberto Renan chegou tirando tudo lá de dentro. A bola vai sobrando com o Chico Kim pelo lado direito. Ele apenas acompanha a saída de bola. Arremesso lateral vai ser cobrado pelo time do Mirassol. Chico Kim pede calma. Pede calma. E o árbitro vai ter que. Gente. É impressionante a cera clara que o time do Mirassol está fazendo, Michele.
É, e aí quem assina isso? CBF e os próprios clubes.
Sim,
Vasco
verdade.
E Mirassol assinam essa cera. Porque foram eles que se recusaram a debater as regras para a bola rolar mais antes do campeonato ser retomado. Eles tiveram mais de um mês para pensar a respeito disso.
Olha o contra-ataque do time do Vasco agora com o David tocando para Rojas, curta a bola, tocada também para o Spinelli, ele ajeitando para a chegada na esquerda agora do David, arranca com o time do Vasco, buscando jogada no campo ofensivo, desacelerou, voltou na inversão, da esquerda a bola chega na direita, com 51 minutos o jogo vai acabar aqui em São Januário, o árbitro já olhou para o cronômetro, apitou pela última vez, fim de papo na Colina Histórica. Um. Também um.
O
10:27 da noite, 10:27, anunciando na Globo e na CBN mais uma atração pra você.
Central da Bola.
Bruno Faria.
Ah, sou eu quem estou por aqui na sua companhia com o fim de jogo em São Januário de fim de jogo, Vasco 1, Mirassol também 1. É o famoso jogo de 6 pontos, aquele jogo em que você precisa vencer para tirar a diferença daquele time que está colado em você na tabela de classificação. Bom, com o fim desse jogo e também com o fim dos outros 2 jogos deste sábado, eu lembro, Atlético Paranaense 2, Internacional 0, partida na Arena da Baixada, e na Vila Belmiro, Santos 2, Chapecoense também 2, os 2 gols do Neymar, teve provocação do Neymar, ai meu Deus
do céu.
Teve, porque depois que ele faz o primeiro gol, ele vai para a torcida e ele faz referência ao jogo de cartas. Sabe por quê?
Será que ele não confundiu, não, Bruno? Será que ele não achou que estava jogando pôquer?
É, exatamente isso. A sinalização é que ele estava como se ele estivesse jogando pôquer, tá? E depois, no segundo gol, ainda foi um pênalti para mim, não houve pênalti para o Santos, tá? Ele fez o gol, mas termina empatado na Vila, 2-2. E o Neymar provocativo, eu não sei pra quem. Ah, recebeu o cartão amarelo, tava suspenso. Não enfrenta o Atlético Paranaense na próxima rodada. É uma besteira.
Justo quando o Santos mais precisa dele, né? Que é contra um time que não é o lanterna do campeonato, né?
Exato, e contra o lanterna ele tava fazendo graça pra quem, né?
É pro Nyland, o Nyland, goleiro da Noruega.
Exato.
Meio junto, entendeu?
Nossa senhora, nem me lembro desse episódio. E só lembrando, tá? A Chapecoense tem uma vitória no campeonato e foi de virada contra o Santos. E hoje só não virou porque aos 45 teve um pênalti. Na minha opinião, Mandrake a favor do Santos. O Rony se jogou na grande área, deram o pênalti, o árbitro não foi nem pro vídeo. Enfim, 2-2 e o Vasco só dependia dele. O Vasco precisava vencer para sair da zona de rebaixamento. Vamos ouvir o lateral esquerdo, Reinaldo, falando pelo Mirassol em rede com o Premier na saída de campo.
E no segundo tempo, automaticamente, a gente baixou a linha, que não é o nosso forte. O nosso forte é sempre pressionar lá na frente para tentar ficar com a bola, roubar a bola lá na frente. E infelizmente, eles têm jogador de qualidade também. Acertou um chute ali. Mas a gente tava marcando tudo certinho ali. Infelizmente ele acertou um chute que não é a perna boa dele, mas acontece no futebol. Mas agora é levantar a cabeça e descansar, quarta-feira tem mais. Sabemos que jogar aqui é muito difícil contra a equipe do Vasco, contra essa torcida, então. E fizemos um excelente jogo. O primeiro tempo que a gente dominou, o segundo que a gente baixou a linha e a gente não estava conseguindo pressionar, mas esse pontinho é muito precioso, fora de casa. É importante no Campeonato Brasileiro também estar sempre somando e somando um ponto aqui.
Esse é o lateral esquerdo, Reinaldo, falando em rede com o Premier, destacou o ponto considerado importante. Olha, para o campeonato do Mirassol, eu não acho que um ponto fora de casa neste momento é importante, não. O Mirassol precisa somar pontos. É, tem um jogo a menos ainda, que será realizado contra o Flamengo, provavelmente no estádio do Maracanã. A gente não tem dia e horário ainda, mas é lá do primeiro turno pela quarta rodada. É o único jogo que está devendo neste Campeonato Brasileiro. Na semana que vem vão ter outros jogos, porque ainda tem os playoffs da Sul-Americana. Mas esse jogo entre Flamengo e Mirassol não aconteceu por conta da Recopa Sul-Americana. E aí precisou ser reagendado. Flamengo, que é o segundo colocado na tabela de classificação, 7 pontos atrás do Palmeiras, porém com esse jogo a menos. O Flamengo, que amanhã tem o São Paulo no estádio do Maracanã, às 18h30, horário de Brasília. Só aguardando a saída de campo aqui para saber se vai algum jogador do Vasco falar com a imprensa. Tô vendo que o Reinaldo tá por aqui ainda conversando. Michele, então vou te aproveitar rapidinho, seu destaque da partida 1-1, e aí eu quero ouvir um jogador do Vasco na saída de campo. Mi?
Eu tava até tentando observar se tem alguém ali parado para falar, acho que é o Andrés Gomes, tá? Mas depois aí a gente vai ter a confirmação. Um jogo em que a gente vê oportunidades para os dois lados, né? Os dois lados, Mirassol e Vasco errando muito, mas assim, em termos de organização, o Mirassol fez mais bem algumas coisas do que o Vasco, né? O Vasco com muitos ataques meio assim, de forma mais natural, assim mesmo, quem atacou foi o Mirassol. O Vasco atacou de forma isolada, com muita distância entre os jogadores, e aí sofreu muito para criar. Quando criou, pecou na finalização, no último passe, e aí o empate ele fica de bom tamanho, até para o que as duas equipes produziram,
Andrés,
aqui em São Januário.
É isso, empate por 1-1, Andrés Gomes em rede com o Premier.
Primeiramente agradecido com Deus por este gol, não nos permitiu tampouco perder o partido, mas estamos em uma situação difícil, complicada.
Uma partida difícil.
Penso que temos que trabalhar mais no mental.
Ele pensa que tem que trabalhar mais o mental?
Penso que estamos atados a algo. Porque no es justo, o sea, todos los juegos tenemos 1000 oportunidades.
Todos los juegos tienen bastante oportunidades.
Y hacen un gol de canteo, o sea, y eso sucede en todos los juegos, donde vamos, de local, de visitante.
Entonces, sí, a gente tem sofrido muitos gols de uma forma errada, como mandante, como visitante.
Para ver cómo podemos mejorar, pero infelizmente llegamos a la cancha y acontece todo esto. Entonces,
a gente treina muito, se dedica bastante, mas chega no campo, acontece essas coisas. Sofremos um gol assim, de qualquer jeito, na primeira trave. Vamos seguir ouvindo o Andrés Gomes, atacante do Vasco e autor do único gol para o Cruzmaltino. Empate por 1-1 entre Vasco e Mirassol em São Januário pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fala, Andrés Gomes.
Uma fase ruim.
Como lo hacen siempre, sin importar la situación. Obviamente somos seres humanos. Cometemos errores, nadie quiere cometer error.
Obviamente nós somos seres humanos, cometemos erros, a gente não quer cometer.
Nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros en todos los juegos.
Nós vamos procurar fazer o melhor sempre em todos os jogos e tirar o melhor que nós temos. Vamos seguir ouvindo o Andrés Gomes, empate do Vasco com o Mirassol por 1-1.
O professor nos ha ayudado, nos ha hablado mucho durante esto. O sea, llevamos como 10 días con él. Y ya siento que son muchos días porque él nos habla, no, un ejemplo a mí, me habla sobre...
Está falando que há 10 dias está trabalhando com o Pedro Emanuel, ele fala pouco, mas dá para entender o que ele tem dito para os jogadores.
Así que es lo más importante.
Muito obrigado.
O mais importante é tentar fazer aquilo que ele pede dentro de campo. Em rede com o Premier, Andrés Gomes falou na saída de campo. Vasco e Mirassol, empate por 1-1, péssimo resultado. Atenção, rede, faça um intervalo, é rapidinho, 1 minuto. Já voltamos com a análise completa da Michele Silva sobre esse empate amargo do Vasco da Gama em casa, em São Januário. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Futebol Globo CBN.
Chegou a hora mais aguardada pelos amantes de futebol e no Mundial você encontra tudo o que precisa para reunir a galera para o jogão do dia. O Mundial vestiu a camisa das melhores ofertas e tem tudo com um precinho que é show de bola! Dá para encher o carrinho do time que ama churrasco ou aqueles que amam receber os amigos para resenha e não abrem mão de uma bebida geladinha. E tem escalação completa para casa toda. Frutas e legumes, padaria, peixaria e os essenciais do dia a dia para fazer bonito com a família. E sabe o que é melhor? Quem se cadastra no Meu Mundial entra em campo com ofertas exclusivas para encher o carrinho com seus produtos favoritos. Mundial, o menor preço total.
Central. Bruno Faria.
Aqui na sua companhia de volta, com a repercussão do empate por 1-1 de Vasco e Mirassol. Pedro Emanuel ainda não conseguiu vencer com o gigante da colina. Ô Michele Silva, explica então para quem sintonizou o radinho a partir de agora, como é que foi essa partida?
É um jogo muito equilibrado, assim, mas nivelado quase sempre por baixo, né? Porque a gente viu duas equipes que tentavam muito, mas erravam muito também, né? Pecando ali na finalização, no último passe. É, o Mirassol acaba abrindo o placar em uma bobeira do Vasco, assim, um lance de escanteio do Mirassol. E parece, né? E aí a percepção que eu tive mesmo, observando ali da comemoração dos jogadores, o Reinaldo, assim que cobra o escanteio e que sai o gol ali do Igor Formiga, ele aponta para a comissão técnica do técnico Rafael Guanais. Penso que deve ter sido alguma coisa que eles ensaiaram, eles já prepararam, focados talvez até no Vasco. E durante o aquecimento também, eu vi que eles treinaram muito ali a bola parada, né? Treinaram muito cobrança de falta e tudo mais, durante o aquecimento ainda antes da bola rolar. Acabou que deu resultado, mas também muito em função de uma bobeira ali do Vasco na marcação. A disposição de marcação dos jogadores do Vasco, ela estava ali um pouco equivocada, mas o principal erro para mim é o do Cuiabano, ele tá marcando ali o primeiro pau, ele deixa essa bola passar pelas costas dele e ele não consegue tirar, né? Quando ele vê que a bola tá passando já é tarde demais, e aí uma bola que tá quicando na altura do joelho, ali na pequena área, na primeira trave, é muito difícil que os jogadores adversários eles não consigam finalizar, né? E foi isso que o Igor Formiga fez, e fez muito bem, né? O Igor Formiga fazendo uma baita temporada pelo Mirassol, baita temporada mesmo, inclusive para mim é um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro, o lateral direito do Mirassol, e fez o gol, e depois disso, o Mirassol, que até começou bem ali os primeiros 10 minutos, pressionando bem, com uma intensidade, com imposição, depois disso o Mirassol passou só a se defender, e aí aquilo que a gente ouviu ali do Reinaldo, né, a gente baixa as linhas, foge um pouco da característica, fugiu mesmo, o Mirassol passou a se retrancar mesmo, porque não conseguiu reter a bola em nenhum momento no ataque, não conseguiu acionar os seus atacantes para dar um pouquinho de sustentação, né? Faz um pivô, faz uma parede, trabalha essa posse. O Mirassol não conseguiu fazer isso. Então teve muita dificuldade o Mirassol de conseguir sair. Só que diante disso, o que o Vasco produziu? O Vasco chegou várias vezes até a meia-lua da grande área adversária, da área defendida pelo Walter e pelo Mirassol, mas definiu muito mal as jogadas. O último passe, a finalização, coisas que eu falei várias vezes durante o jogo e que o Vasco repetiu, tanto no primeiro tempo como também na segunda etapa. E eu mencionei até, né, inverte o Andrés Gomes, aí no segundo tempo ele inverteu e olha só, saiu uma boa jogada, né? Saiu o gol do Vasco através do Andrés Gomes lá pela ponta direita, né? Ele começou na ponta esquerda, no segundo tempo foi pra ponta direita, o David ficou na ponta esquerda, o Andrés Gomes recebe essa bola, né? Uma bola que sobra pra ele, quase que no bico da grande área, pela meia direita, ele corta pra dentro e acerta um belíssimo chute pra colocar o Vasco no jogo de novo. O Vasco teve outras oportunidades de até virar o jogo, mas o Mirassol também teve, porque foi um jogo muito aberto, um jogo de trocação. Agora sim, olhando aqui do campo, do gramado, a gente observando tudo, Bruno, fica claro que o Mirassol, ele pode até ter errado, ele pode até ter seus problemas de confiança e tudo mais, mas o Mirassol consegue ser um time muito mais organizado do que o Vasco. O Vasco dentro de campo, ele funciona muito na base da individualidade, de fato, muito em função do estímulo ali de cada jogador, e não em função de algo que é organizado, previamente previsto. Eu vi o Mirassol muito mais organizado que o Vasco hoje, mas o placar, para mim, ficou de bom tamanho, porque foi exatamente o que foi o jogo. Nenhuma das equipes produziu para mais do que um gol aqui em São Januário, porque pecaram muito nesse último passe, nessa finalização, principalmente o Vasco. já o Mirassol fez o gol e aí deixou de ser aquele Mirassol que a gente conheceu no ano passado, que já não vem sendo nessa temporada, mas passou a só se retrancar mesmo. Então ficou realmente um jogo aberto, um jogo até interessante desse ponto de vista, mas que não resolve a vida de ninguém, pelo contrário, complica para os dois.
Ah, sem dúvida nenhuma. Vasco, 17º colocado ao primeiro time, abrindo o Z4 com 21 pontos em 20 jogos. Mirassol, 18º colocado, 20 pontos com 19 partidas. Tem esse confronto ainda a ser realizado diante do Flamengo no Maracanã. 19ª posição, o Remo, com 18 pontos em 19 jogos. Esse Remo chama a atenção, porque o Remo enfrenta amanhã, às 7h30 da noite, o Vitória no Mangueirão. Se o Remo golear o Vitória e, ao mesmo tempo, o Fluminense, que vai até a Arena do Grêmio enfrentar o Grêmio, também golear o Grêmio, é possível que o Remo saia da zona de rebaixamento e passe Mirassol e Vasco. E para passar o Vasco, tem a chance de acontecer nessa rodada? Tem. Precisaria vencer e fazer pelo menos 3 gols de diferença, porque daí igualaria o saldo negativo de -8, só que teria um gol a mais daqueles feitos, o gol pró. E aí chegaria a 24, por exemplo, se for 3-0 para o Remo contra o Vitória. Então o Vasco ainda pode perder posição nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Atrás do Vasco, Mirassol, Remo e a Chapecoense na lanterna com apenas uma vitória. A Chapecoense mais cedo vencia o Santos na Vila por 2-1 e aí teve um pênalti mandrake a favor do Santos, praticamente já nos acréscimos. Depois teve acho que mais 6 minutinhos, Neymar converteu, fez os 2 gols do Peixe, teve provocação, mas foi um jogador que não esteve em campo na última terça-feira pelos playoffs da Sul-Americana, caso que também acontece com o Vasco. Então, para a gente liberar o nosso repórter, o Renan Moura, vamos ver se ele ainda nos ouve, se ele nos acompanha, porque eu queria saber quais são as últimas informações do Vascão, como é que está a semana do Gigante da Colina, e aí eu vou deixar aquele abraço para você, meu amigo.
Ô Bruno, o Vasco agora vai se preparar para um próximo compromisso, né? Dessa vez pela Copa Sul-Americana. Quarta-feira, 7h, aqui mesmo em São Januário, vai enfrentar a equipe do Independiente Medellín. O detalhe é que empatou o último jogo lá na Colômbia em 2-2, né? E tem essa situação de tentar reverter esse placar em casa. Vasco que segue a sua sina no Campeonato Brasileiro sem conseguir uma vitória. É uma sequência desgastante para a equipe, porque ao mesmo tempo que não consegue deixar a zona de rebaixamento, vê também outros adversários tomarem uma certa distância na parte de cima da tabela de classificação, e isso vai ficando cada vez mais difícil, né, para buscar algo melhor, mesmo que tenha aí contratações nessa janela de transferências. Se de um lado o Mirassol fez aí 7 contratações nesse período de intertemporada e paralisação para a Copa do Mundo, o Vasco ficou muito preso, né, com relação ao embrólio judicial envolvendo a SAF, a manutenção do presidente Pedrinho, a chegada do técnico Pedro Emanuel 2 semanas atrás, e ainda não fez a oficialização de nenhum atleta. Como a gente trouxe aqui no intervalo do jogo, o Vasco já tem um acordo com o Santiago Sousa, jogador do Racing da Argentina. Está por lá desde 2024, quando deixou o Atlanta United por empréstimo, até ser adquirido em definitivo pela equipe argentina, 112 jogos, um dos principais nomes da equipe na campanha do título da Sul-Americana, da Recopa e também até do ano passado na Libertadores da América. Foi um dos principais jogadores do duelo contra o Flamengo nesse torneio continental. E ele foi importante, Bruno, para ele chegar a esse acordo com o Vasco da Gama, porque vai ter uma valorização salarial em relação ao que ele recebe hoje no Racing, deve dobrar o salário em relação ao que ele já recebe lá na Argentina, e essa transferência está sendo fechada na casa de 7 milhões de dólares, pouco mais de 35 milhões de reais. O Vasco vai fazer o pagamento de forma não imediata, né, mas uma primeira parcela maior, mais gorda, ao Racing, e o restante em outras parcelas. E além desse jogador, que é aguardado já na próxima semana aqui no Rio de Janeiro, para passar por aquela parte burocrática, né, de exames médicos e assinatura do contrato, outro jogador que o Vasco também espera anunciar é o Deusse, o colombiano que está no Real Betis da Espanha. Hoje ele foi campeão de um torneio, né, amistoso contra o Granada, 1-0. gol da equipe do Real Betis no tempo normal. Ele entrou somente no segundo tempo, por volta dos 14 minutos da etapa complementar. É um jogador que vive uma situação diferente, digamos assim, do Sousa, porque joga na Espanha, joga na La Liga. Ele não se recusa a voltar para a América do Sul para defender o Vasco da Gama, mas o técnico do Real Betis ainda gostaria de contar com o Deossa na próxima temporada. A questão é que o Betis também precisa de certa forma de grana para fazer outros investimentos para a próxima temporada, e as duas diretorias seguem conversando para chegar a um denominador comum. É claro que o Vasco adota cautela com relação a esse nome do Deossa, mas foi o primeiro nome divulgado, né, pelos companheiros de imprensa, né, que também acompanham o Vasco no dia a dia, mas por enquanto não dá para confirmar que o Deossa vai ser também reforço do Vasco da Gama para a próxima temporada. Já o Yeboah, que foi camisa 10 da seleção equatoriana na Copa do Mundo, chamado de Neymar de Hamburgo, né, já que ele também tem parentes e uma dupla nacionalidade, já que também tem traços e laços, né, com a Alemanha. Esse jogador também está na mira do Vasco. Seria um jogador importante para melhorar esse sistema ofensivo vascaíno, que vive, digamos assim, uma crise existencial em 2026. O Claudio Pinelli é o artilheiro da equipe, mas soma poucos gols. Se a gente for comparar com o Pablo Verrete, no ano passado, que já somava 20 gols nessa mesma fase da temporada, e além dele, outros jogadores do Vasco da Gama que somam gols também nessa artilharia estão atrás do Spinelli, são Pumita e também o Thiago Mendes, além, é claro, agora também do Andrés Gomes, que vai se aproximando, mas é muito pouco para uma equipe que precisa de vitórias para começar a se afastar dessa zona de rebaixamento e evitar mais um descenso na sua história tão importante, né, dentro do futebol brasileiro, Bruno.
Sem dúvida nenhuma, Renan. Muito obrigado pelas informações, amigo. Amanhã você estará de volta no Futebol Globo CBN. Qual jogo?
Estarei em Flamengo e São Paulo, no Maracanã, com transmissão do Bom de Bola Edson Mauro. Bruno.
Boa, então já que eu sou o setorista do São Paulo aqui na capital paulista, já te informo, Bobadilha e Enzo Dias estão fora, tá?
Já que eu te informo, Plata também está fora por conta de uma tendinite no joelho, mas o Flamengo deve contar aí na lista de relacionados com o Léo Ortiz, voltando após uma lesão muscular naquela rodada contra o Coritiba antes da paralisação para a Copa do Mundo. E o De La Cruz também deve ser relacionado, já que ele não jogou contra a Chapecoense por conta do piso sintético da Arena Condá e aquele joelhinho, né, que está mais prejudicado do que o meu e o seu.
É isso, chegue cedo amanhã, porque eu sei que o presidente BAP aí tem um anúncio no auditório da imprensa do estádio, então chegue cedo e aproveite e dê um abraço no Tomazella aí, porque o Tomazella é o meu primo de primeiro grau, um abração pra ele aí. Internamente, fora do futebol, ele é conhecido como Caê, porque o nome dele é Carlos Eduardo, então a gente chama ele de Caê, deixa um abraço pra ele.
Você também é Tomazella ou não?
Não, não. Nós temos o outro sobrenome parecido que a gente não leva nem pro futebol.
Então tá. Vou dar uma olhada no e-mail pra saber qual é.
Não, eu posso falar. Não, eu posso falar, não tem problema não. É Lecioli. Lecioli. O meu e o dele é Lecioli. Os dois. Só que ele usa o Tomazella e eu uso o Faria.
Tá certo. Bom, pra simplificar, né, meu
irmão? Não vai falar do bigode,
né? Tem que facilitar a vida, né?
Não vai contar do bigode, que é a principal informação da história.
Não, vamos deixar para outro dia isso daí. Não.
Tem tempo, Bruno, a gente vai até às 11. Conta a história do bigode, vai!
Não, eu vou contar, tá? Mas assim, eu tenho um intervalo ainda para fazer. Eu preciso perguntar o melhor e pior em campo para a Michelle.
Tempo.
E eu vou perguntar dos reforços do Vasco. Mas é que eu tinha um apelido, eu só falei no nosso grupo interno o seguinte: ô Renan, fala que o bigode mandou um abraço pro Tomazella. É que o meu apelido no interior de São Paulo é bigode, na sétima série, sabe, Michele? Eu era o único da sala que tinha o bigode. E não fazia.
Na sétima série é... Você começou cedo, hein, meu amigo?
Você imagina que coisa bonita, né? E aí eu não fazia o bigode, pegou o apelido, eu não gostava. E aí, rapaz, eu fiz duas faculdades depois... tenho duas formações, de jornalismo e também em desenvolvimento de software, informática. E, rapaz, as duas faculdades, meu apelido ficou bigode, porque todo mundo me conhecia assim, você acredita? Já contei.
Ah, mas agora você é o bigode aqui na transmissão também, pô. Parabéns.
Olha, meu Deus! Olha, eu vou falar, bigode na colina é só o Valdir que merece.
Mas tô bigode tá na moda, tá? Bigode tá na moda. Se não estivesse na moda, Vinícius Júnior não pagaria caro pra ter um, tá?
Tá bom. Grande Renan Moura, obrigado, amigo. Um abraço pra você, bom descanso e até a próxima.
Valeu, Brunão. Tamo junto sempre. Você, cara, é o paulista mais carioca que eu conheço. Eu adoro isso, Brunão.
Eu também adoro. Eu queria falar com o 013. Deixa eu ir fazer um jogo no Rio de Janeiro, cara.
Amanhã, cara. Amanhã.
Eu quero. E amanhã eu vou irradiar aqui Bahia e Corinthians.
Aí sim, não. Aí sim. Aí é outro patamar, né, você?
Eu vou irradiar.
Ô, louco.
Valeu, Renan. Um abraço pra você, meu querido. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso ir pro intervalo. 2 minutinhos, na volta. Tem o melhor e o pior em campo e os possíveis reforços. Será que eles ajudam o Vasco ou não? Santiago Sousa, Deossa e Eboá. Quem vai falar tudo isso é claro que é a Michelle Silva. Já voltamos aqui no Futebol Globo CBN pra quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, Ferragens, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou. Meu Mundial agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite. Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha?
Chama que eu vou.
Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos?
Chama que eu vou.
E aquele jogo que já não decide nada, mas tem maturata?
Chama que eu também vou.
Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível.
Tem futebol com maturata?
Chama que eu vou! Maturata é churrasco e ponto.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder.
Meu Mundial agora é Mundial Total. Ouviu isso? É uma oferta personalizada chegando pra você. Olha aí, pintou desconto naquele seu produto favorito. Novidades na palma da sua mão. É simples, fácil de usar e grátis. Baixe agora o app Mundial Total do App Store ou Google Play. Mundial Total. Seu Mundial ficou ainda mais completo.
Mundial, o melhor preço total.
Central da Bola.
Bruno Faria. Tô de volta por aqui na sua companhia. São 10 horas mais 55 minutos. O melhor em campo.
O craque do jogo.
Michele, teve aquele craque. Aquele que se destacou mesmo na partida?
Vamos dizer que teve aquele craque.
Tá bom. Deu pra entender. É.
Mas assim, dá pra considerar alguns, tá? Eu, inclusive, sou um pouco contra essa ideia de, tipo assim, os dois times estão mal, aí todo mundo tá mal. Nem sempre é assim, né? Hoje, de fato, tivemos aí alguns problemas técnicos para os dois times, mas para mim o Denilson, camisa 8 do Mirassol, fez um baita jogo. Enquanto teve gás, jogou muito. É, o João Vitor, zagueiro pela direita, também fez uma boa partida. É, o Igor Formiga, autor do gol do Mirassol, também fez um bom jogo. E, assim, pelo lado do Vasco, Andrés Gomes e Robert Renan, os que eu consigo salvar. É, o restante realmente ficou um pouquinho abaixo, mas para mim, o que conseguiu mais ajudar, assim, que foi mais influente na partida, que impactou mais, Igor Formiga, pelo gol e pela partida que fez.
E o outro lado da moeda?
Gol de...
O pior em campo.
Só um minuto, porque a senhorita está ansiosa e isso aconteceu com o Vasco. Tô brincando, Mi. Pior em campo.
Sabe o que aconteceu? Eu achei que você ia me perguntar se eu tinha alguém do Vasco pra salvar. Mas eu, enfim, eu já falei, né? Andrés Gomes, acho que daria pra salvar. Pior em campo, Cuiabano, pela falha no gol do Mirassol. E ele, impressionante, assim, ele errou tudo que tentou hoje aqui em São Januário.
Alguém do Mirassol muito abaixo?
Olha, o Reinaldo deu uma assistência, né? O lado dele fica mais exposto ali defensivamente. Cara, jogou pouco esse que eu vou citar, mas pra mim ele deu uma destoada no ataque do Mirassol, que foi o Gustavo Silva, o ex-Gustavo
Mosquito.
Isso. É. Não gosta mais de ser chamado assim. É. Pra mim ele destoou um pouquinho, mas tava fazendo a estreia dele hoje, né? Então tem tempo ainda pra se adaptar no Mirassol e tudo mais.
Boa. Só pra fazer uma correção, eu disse que o pênalti lá no finalzinho do jogo do Santos foi em cima do Rony. Não foi, foi do Cabadeiro, que estava defendendo o Paraguai na Copa do Mundo. Ele voltou, pertence ao Santos, tinha sido emprestado ao Bournemouth da Inglaterra, voltou, entrou no segundo tempo e aí sofreu aquele pênalti. Sofreu. É um pênalti escandaloso. Mas enfim, vamos falar de Vasco. Empate por 1-1, Vasco segue na zona de rebaixamento. Óbvio que é um péssimo resultado dentro de casa, mas o Renan Moura, me trouxe aí três nomes. Santiago Sosa, é volante, 35 milhões de reais. Ele pertence ao Racing da Argentina. De Ossa, meio campista do Betis. Ainda não está nada certo, mas pode ser que aconteça a negociação. E no ataque, jogador que está no Venezia da Itália, 26 anos, e Eboá, equatoriano, que também estava na Copa do Mundo. Faz um resumão rápido aí pra gente, porque nós vamos até às 11 horas da noite, sobre esses três jogadores aí, possíveis reforços do Vasco.
Todos excelentes, pensando no contexto do Vasco, pensando no que eles podem jogar. Tem um pouco de dúvida em relação ao Sosa, o volante barra zagueiro, né, argentino do Racing. É, principalmente ali, depois de desarmar, né, depois de interceptar, a sequência da jogada, o passe, acho que ele tem ainda coisas a melhorar, só que o Vasco não tem outras opções, né? Então o Vasco precisa contratar. E aí achou boas opções de mercado, né? O Yeboá pode, é um cara versátil de ataque, né? Então pode jogar em diferentes funções. O Nelson De Ossa ainda mais, né? De meio e ataque. Pode ser primeiro, pode ser segundo, volante, terceiro, homem de meio. Então, assim, são jogadores versáteis. Um ponto de preocupação é a quantidade de estrangeiros, né? O Vasco agrega mais 3 estrangeiros para o seu elenco, que já tem Cuesta, já tem Rojas, já tem, assim, Marino, tem vários Spinelli. Assim, vários jogadores estrangeiros. E aí, claro, né? Alguém vai ser cortado ali na convocatória de cada jogo. Mas são excelentes reforços e o Vasco precisa. Precisa para ontem, inclusive.
Perfeito. Michele Silva, Mi, muito obrigado. Até uma próxima, minha querida.
Valeu, Brunão. Até a próxima.
Michele Silva, o artilheiro da emoção, Hugo Lago, Renan Moura, João Aquino, Ramon Lemes, Tairone Von Helt. Toda a equipe do Futebol Globo CBN agradece você pela sua audiência. Amanhã tem mais Futebol Globo CBN, é só ficar ligadinho. Vem aí, Noite Total na CBN, muita música na Rádio Globo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Um abraço e até a próxima. Fui!
Futebol Globo CBN.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, Ferragens, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou. Meu Mundial agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
CBN Noite Total.
Continue ouvindo a entrevista com Alex Fernandes Borer sobre a história dos santos católicos para quem tem pressa, o nome do livro.
E uma outra que eu gostaria de te perguntar sobre é sobre uma figura que acho que está muito presente na vida mesmo de quem não é católico e que a gente não se dá conta que é um santo, que é o Papai Noel, né?
Sim, o Papai Noel. Então, quando os pais, no Natal, ali, conta a história do Papai Noel para os filhos, e aqueles filhos mais velhos falam, isso é, Papai Noel não existe, né? Vocês estão inventando e tal. Existe sim, né? Papai Noel é o São Nicolau de Mira, um personagem real, a gente conhece até razoavelmente bastante da vida dele. Ele foi um santo importante no século IV, um santo importante para a criação do catolicismo como a gente conhece hoje. E ele tinha algumas coisas que as hagiografias contam dele, né, as hagiografias posteriores. Ele era muito rico, parece que ele era rico mesmo, e ele costumava andar nas noites escuras ali, escutando as pessoas nas casas. Ele estava escutando na janela, então a pessoa dizia, eu tô precisando de dinheiro para pagar o aluguel. Então ele jogava o dinheiro muitas vezes pela janela ou pela chaminé, daí vem a ideia dele entrar pela chaminé, e no dia seguinte a pessoa tinha o dinheiro ali. A pessoa estava com fome, ele dava pão para as pessoas, mas geralmente de forma anônima, os presentes apareciam. E ele também é muito ligado a crianças, né? Ele teria ressuscitado três crianças que teriam sido mortas por um canibal que teria vivido ali na época dele, mas isso é uma história lendária, né? Mas ele teria ressuscitado essas três crianças, então muitas vezes ele é representado essas três crianças. No século XIX, o Nicolau, ele começa a se mesclar com uma figura élfica do norte da Europa, né, que já era comum, esses contos élficos, tá? Ele começa a se metamorfosear. Ele começa a deixar de ser o personagem sagrado do cristianismo e passa a ser gradualmente também um elfo. E há alguns poemas ali do século XIX, que eram muito comuns em cartões, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Esses poemas falam muito de São Nicolau como um velho bonachão que andaria num trenó noturno, que teria suas renas. E é esses poemas do século XIX que vão meio que padronizando a figura que a gente conhece como Papai Noel hoje. Mas, e hoje ele praticamente deixou de ser um personagem religioso, né? A gente vê o Papai Noel quase só como uma figura bonachona mesmo, do Natal, mas ele realmente existe. Apesar de no Brasil o culto dele não ser tão comum quanto outro santo, extremamente importante na Itália, na Europa Oriental, mesmo no norte da Europa, então nos Estados Unidos, né, ele é muito importante ainda. Então, pense duas vezes antes de você desmentir a história do Papai Noel para o seu filho, né, porque ele existiu de fato.
Demais. E um outro ponto também que é abordado no livro é a questão da falta de diversidade, né? Por que a gente tem poucos santos negros, ou a gente tem poucos santos representados como negros? O que a gente sabe sobre isso?
Eu fiz até um levantamento para ver quantos santos eram africanos, quantos eram asiáticos, enfim. Mas cerca de 80% dos santos do mundo ocidental, aqui eu vou pegar só a Igreja Católica Ocidental, né, a romana. Se a gente pegar só a Igreja Ocidental, a gente vai ver que 80% dos santos são europeus, brancos, E há um número muito menor de santos africanos. E lembrando que, quando a gente fala de santos africanos, a gente muitas vezes está falando de santos da diáspora romana. Né? São santos brancos também. Santos subsaarianos, né? Santos negros, mais ao sul da África, a gente já tem um número bastante reduzido. Né? Eu poderia citar aqui alguns santos importantes para a gente, que é os São Moisés Anacoreta, Santo Antônio de Noto e o principal de todos, São Benedito, tão importante para os negros, né? Especialmente interior de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, né? Que é o santo preferido das congadas, né? Foi o santo preferido dos negros do século XVIII. E como santa mulher negra, Santa Efigênia. Ela, sim, é a mais famosa. Santa Efigênia e São Benedito são os dois santos negros mais famosos, não é à toa que os negros se apegavam, né, sobremaneira com esses dois santos. E isso mostra que a Igreja Católica era uma igreja, e é, de certa forma, uma igreja eurocentrada. Né? A maioria dos papas são europeus, a maioria dos papas são italianos, inclusive. Né? A gente agora que está quebrando esse ciclo de milhares de anos de papas nascidos na Europa. A gente tem até alguns papas nascidos na Ásia e na África, mas são papas brancos, né, caucasianos, que vem desse mundo romano antigo. Então isso mostra que a igreja é uma igreja eurocêntrica e que em algum momento vai ter que acordar para isso, né? E isso não acontece só com os negros, não. Quando eu fui somar também os santos que eu achava, esses 400, que eu acho que são os santos mais importantes do mundo ocidental, eu achava que as mulheres rivalizariam com os homens em número. E não foi isso que aconteceu. Os homens estão em maioria. Né? Então, eu não sei o número total, porque são milhares e milhares de santos, não sei exatamente o número de mulheres e o número de homens, mas desses santos mais importantes, os homens são mais importantes, são os que aparecem mais. E as mulheres têm uma coisa interessante. Há dois tipos de mulheres muito comuns, que são as mulheres virgens, morrem por defender sua virgindade, e as mártires. Né? Um outro tipo menos comum são pecadoras arrependidas. A gente não pode deixar de pensar que isso é fruto de uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade misógina e patriarcal, porque privilegia mulheres submissas, né? Enfim. Mas uma ou outra mulher se destacou dentro da igreja como grandes pensadoras. Né? Talvez a figura mais importante seja Santa Teresa d'Ávila. Ela se destaca pelo pensamento avançado, pelo pensamento teológico e filosófico, e quando ela morre, a igreja não vê outra alternativa, tem que transformá-la numa doutora. Alguns santos têm título de doutores, pelo seu grande conhecimento. E ela vira a primeira doutora da igreja. Mas casos como o dela são bastante raros.
A gente tem no Brasil... Perdão, pode seguir.
Então, a igreja é feita por homens, né? Então ela vai se adaptando conforme passa o tempo. Então, se espera que daqui para frente comece a aparecer mais mulheres com pensamento inovador, como Santa Teresa. Né?
Sim, e na questão racial eu ia dizer que o Brasil tem uma outra camada, porque aqui nós temos o fenômeno do sincretismo, né? Como que isso criou uma nova camada de significado mesmo para a figura desses santos que aqui são associados aos orixás?
Os orixás, a gente não pode imaginar que os negros chegam aqui, os africanos, e que eles trocam de religião e passam a ser católicos, né? Eles são batizados de forma obrigatória, né? Obrigado isso. Eles são afiliados às Irmandades do Rosário, que em Minas Gerais vai ter uma força gigantesca, né? As Irmandades do Rosário que vão construir suas igrejas, muitas vezes igrejas impressionantes, né? Igrejas muito ricas. E eles não eram católicos de fato, eles nem falavam português, na verdade, eles falavam ainda as línguas originais. Então, nada mais esperado que o sincretismo acontecesse. Né? Por mais que a igreja era uma igreja vigilante, que prestasse atenção nesse tipo de questão, eles começaram a associar orixás aos santos. Numa mistura muito parecida com o que aconteceu no passado entre os antigos deuses greco-romanos com os santos, porque muitos santos acabaram tendo como seus símbolos ou como seu patronato os mesmos símbolos e patronatos dos deuses antigos. Isso acontece no Brasil milhares de anos depois, onde esses orixás permaneceram vivos através desses santos. E isso é muito interessante a gente estudar, é extremamente complexo de entender isso, né? Mas é muito interessante, porque isso foi uma forma também dos orixás atravessarem o oceano, né? E acabou virando, essas religiões africanas acabaram criando religiões internacionais. Religiões grandes, né? Através do sincretismo.
Uhum.
E é interessante, porque a igreja não conseguiu coibir isso. A igreja até sabia, ele sabia que, era, que eram os orixás, né? Muitos bispos reclamam disso, mas não tinha jeito, né? Isso quase que gera uma nova religião, né, no século XVIII, em Minas Gerais, por exemplo, mas isso é uma outra história.
Eu, como repórter, cheguei a cobrir dia de São Jorge, no Rio de Janeiro, lá em Quintino, na igreja que é mais tradicional, em que os pais de santo e mães de santo ficam do lado de fora da igreja e, enfim, com outros tipos de rituais, né, dando passe, enfim, tem uma coexistência bem harmoniosa, bem pacífica, que se tornou bem tradicional, que eu acho que é um bom exemplo disso que aconteceu. Alex, queria perguntar se o livro já está disponível e um pouquinho também sobre a recepção que você tem visto das pessoas.
Sim, o livro já foi lançado, foi um grande lançamento ocorrido aqui no Rio Preto, no Museu da Importância. O livro está tendo uma recepção excelente, né? Muita gente tem entrado em contato, é um tema muito interessante, né? O prefácio é do Leandro Carnal, que me interessa bastante, né, a temática do livro. O Carnal ele tem um foco de estudo parecido, né, com o meu, especialmente essa questão do xamismo, a história do xamismo, então isso me interessa bastante o livro. E o mais importante, é um livro que agrada não só pesquisadores sobre o tema, é um livro para o grande público, porque nos últimos anos eu tenho me dedicado a esse tipo de pesquisa, sabe? A pesquisa não pode ficar só presa na academia, ela tem que ir em direção ao grande público. Então não adiantava eu fazer uma planilha super sofisticada, falar com uma linguagem empolada, típica da academia, e o público ficar de fora. Então tem gente, por exemplo, comprando esse livro porque são curiosos, pessoas que são religiosas, que estão comprando esse livro, que realmente são católicos, protestantes comprando o livro para entender a própria história do cristianismo, porque ali vai ter um capítulo sobre a reforma protestante e como que Martinho Lutero divide ali a igreja, né, no século XVI.
Sim.
Judeus compraram o livro, têm comprado o livro, né, até para entender também a questão da perseguição dos judeus na Europa, né, aqueles santos que muitos santos vão defender os judeus, outros não, né, então isso tudo é abordado no livro.
Demais. Ótimas histórias e reflexões, como as que você ouviu aqui, estão no livro A História dos Santos Católicos para Quem Tem Pressa, saindo pela editora Valentina, do historiador Alex Fernandes Borer, que conversou aqui comigo e com o um ouvinte da CBN. Agradeço muito pelo papo, parabéns pelo trabalho e sucesso com o livro. Volte sempre.
Obrigado. Agradeço.
CBN Noite Total.
Atenção! Se você é uma pessoa com deficiência ou tem mobilidade reduzida, a Justiça Eleitoral tem um importante recado. Entre 20 de julho e 20 de agosto, você pode solicitar a transferência temporária de eleitoras e eleitores para votar em uma seção eleitoral mais adequada à sua necessidade, em um local com rampas ou elevadores sem escadas. É autonomia, acessibilidade e inclusão no exercício do voto. Saiba quem tem direito e como solicitar em www.tre-rj.jus.br. Eleições 2026. Voto na democracia.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Indirect, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Noite Total.
Ela nem vem mais pra casa, doutor. Ela odeia meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor. Ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll.
Estamos com o jornalista Fabrício Mazzocco. Ele é pesquisador de rock brasileiro, criador do canal Enigmas do Rock. E ele está lançando o livro Esse Tal de Rock and Roll, 50 histórias essenciais do rock brasileiro. Fabrício, bem-vindo. Boa noite.
Boa noite, Tânia. Eu que agradeço o convite. E que bom para a gente falar um pouco de rock, tantas notícias que você estava falando aí antes. Vamos dar uma coisa mais leve, né?
Isso.
Vamos falar de rock, que eu acho que pra coisa ficar melhor, né?
Pra dar uma amenizada no noticiário.
Por favor.
Ô Fabrício, você reúne histórias saborosas do rock, né? Histórias que você foi reunindo, coloca em ordem cronológica no livro. São mais de 70 anos de rock, né? Inclusive no Brasil. Como é que foi a sua pesquisa dessas histórias, né? Como você chegou a essas tantas histórias?
Inicialmente, quando eu tive a ideia de fazer esse livro, Tânia, eu conversei com a editora, a Máquina de Livros, né? Falei com o Alce, com o Bruno, e aí eles falaram assim, ah, então faz uma lista de histórias aí. Eu pesquiso rock brasileiro desde 1996, então eu tenho mais de 250 livros, mais de 200 livros só de rock brasileiro, e claro, inclui o livro da Elis, do Belchior, enfim, todos eles passaram por algum momento também dentro do rock brasileiro. E aí, na pincelada, assim, deram 480 histórias.
Uau.
Aí, falei, eu acho que passou um pouquinho, porque estourou. A ideia dos 50, sempre tem os 50 vinhos, os 50 hotéis, falei, vamos por aqui. E aí, a veia de pesquisador, né, que eu já fiz mestrado, doutorado, eu falei, ah, vamos colocar uma metodologia. E o que eu pensei? Vou tentar falar de todas as décadas, tirar um pouco aquilo que só nos anos 80 se teve rock, na verdade a gente teve uma exposição midiática do rock nos anos 80, mas nosso rock é de 55, né, mais precisamente de 24 de outubro, quando a Nora Ney gravou o primeiro rock. E aí depois eu fiz essa divisão por décadas, de uma maneira para ficar um pouco igualitária, e também de personagem, porque se a gente pegar só o Raul e a Rita, que estava tocando a música dela, já daria um livro inteiro.
Sim.
E aí então tentei colocar o máximo possível de personagens que fazem parte do nosso rock brasileiro.
Nossa, e aliás, quantos, né? E quantas bandas, quantos grupos também, quantos personagens. Bom, já que você citou a Nora Ney, que é o marco do rock aqui no Brasil, você falou 1955, né?
Isso.
É, a gente tem ela aqui também, olha lá. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 13 o'clock, 14 o'clock, 15 o'clock, 16 o'clock, 17 o'clock, 18 o'clock, 19 o'clock, 20 o'clock, 21 o'clock, 22 o'clock, 23 o'clock, 24 o'clock, 25 o'clock, 26 o'clock, 27 o'clock, 28 o'clock, 29 o'clock, 30 o'clock, 31 o'clock, 32 o'clock, 33 o'clock, 34 o'clock, 35 o'clock, 36 o'clock, 37 o'clock, 38 o'clock, 39 o'clock, 40 o'clock, 41 o'clock, 42 o'clock, 43 o'clock, 44 o'clock, 45 o'clock, 46 o'clock, 47 o'clock, 48 o'clock, 49 o'clock, estilo, né?
Samba canção. Samba canção, bolero, ela estava naquela semente do Dick Farney, que era um fã-clube depois que viria ali mais para frente ter uma forte influência na Bossa Nova. E ela foi convidada para gravar a trilha sonora do filme Sementes da Violência. E por que a Nora? Uma ótima cantora, e além disso ela sabia o inglês. Então ela que transcreveu, inclusive, a letra, né? Não tinha tradutor, não tinha transcrição naquela época. Então ela que transcreveu e ela gravou. A música chama Ronda das Horas, mas ela foi gravada em inglês. Em dezembro, aí a Heleninha Silveira grava uma versão de Ronda das Horas, é uma versão em português.
E aí marca então o nosso rock aqui no Brasil.
Justamente. É porque é diferente dos Estados Unidos, onde você não tem uma data específica, porque você vai ter uma variação, você vai ter tipo uma coisa meio daviana, assim, né? Aqui no Brasil não, a gente tem uma data muito específica que foi a gravação desse rock. Eu até acho que podíamos ter um dia do rock brasileiro, dia 24 de outubro. Eu faço essa campanha, inclusive.
Porque foi o dia do rock brasileiro, na verdade, é um dia comemorado por causa de um evento.
Lá fora, né? Em dois continentes, Live Aid. Pode até ter o dia do rock, mas um dia do rock brasileiro, que tal ser 24 de outubro?
Muito bem. E aí começa. Bom, aí vem Celi Campelo, que você também fala no seu livro.
Só falar um personagem importante. É. Quando a Nora Ney grava o primeiro rock, mas é o internacional, né? É, a gente tem a figura do Calbi Peixoto, que grava o primeiro rock feito no Brasil, pelo Miguel Gustavo, que é o Rock and Roll em Copacabana. Então, a gente tem essas duas datas, 24 de outubro de 55, que a Nora Ney vai gravar esse rock, e dia 30 de janeiro de 57, o primeiro rock made em Brasil.
Muito bom.